os frutos do Espírito Santo, que são amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, autodomínio. Como o nosso mundo precisa destes frutos e de ser preenchido e transformado por nós. Com efeito, especialmente nesses dias em que estou em férias, empenhemo-nos em dedicar tempo à escuta, à leitura e à meditação da palavra de Deus, cultivando, a par do descanso e da diversão saudável, momentos significativos de silêncio e oração. Retornaremos às nossas ocupações habituais, logo mais, renovados no corpo e no espírito, prontos para anunciar a boa nova do Evangelho e cada vez mais capazes de cooperar no crescimento do reino de Deus. Que Maria, rainha dos apóstolos e estrela da evangelização, nos ajude nisso. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora na hora de nossa morte. Amém. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora, na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos. Infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, a fim de que, conhecendo pela anunciação do anjo a encarnação de Jesus Cristo, vosso Filho, cheguemos pelos merecimentos de sua paixão e morte na cruz à glória da ressurreição. Pelo mesmo Jesus Cristo, Senhor nosso. Amém. Após a recitação do anjo, o Santo Padre ainda pronunciou as seguintes palavras. Queridos irmãos, infelizmente os ventos da guerra voltam a soprar no Oriente Médio, na Ucrânia e em muitas outras partes do mundo, semeando violência, terror e morte, atingindo mais uma vez muitos inocentes. Não permitamos que esses ventos apaguem a chama da esperança e da paz, mesmo quando ela parece frágil e vacilante. Reitero o meu apelo para que se prossiga com perseverança no caminho do diálogo, do encontro e da diplomacia. A única via capaz de conduzir a uma paz justa e duradoura, na qual os povos possam viver reconciliados, em segurança mútua e no respeito pela dignidade de cada pessoa. Na mesa de som esteve conosco Lainara Leandro. Quem agradece a atenção de todos é o professor Orestes Romano. Após a bênção do nosso bispo Dom Arnaldo, continuemos sintonizados na Rádio Cidade. Boa noite, boa semana e salve Maria.
Meu querido irmão, minha querida irmã, eu te abençoo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.
Rádio Cidade Jundiaí, referência em informação.
Passo o dia no carro e o carro me acompanha o tempo todo. Me informa, me distrai e ainda faz companhia entre uma corrida e outra. E o melhor, os passageiros também curtem.
Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a ESP.
ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí Limitada. 730 kHz AM. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo. Rádio
Cidade. Programa não recomendado para menores de 18 anos.
Cidade Esportiva, o seu programa de esportes do final de tarde. O esporte amador de Jundiaí região. Informações do Paulista, os destaques do esporte pelo Brasil e pelo mundo. E muito, mas muito futebol. Cidade Esportiva, Cidade Esportiva.
Alô, amigos do esporte, estamos chegando aí juntos mais uma vez, segundo, hein? Acerte com a Cidade, 6:02, segunda-feira, 13 de julho de 2026. Já está no ar o nosso, o seu, o de todos, Cidade Esportiva, o programa de todos os esportes. Reunidos por aqui estão o Antônio Carlos Zilo, o Ayrton Vaz, as agências de notícias, claro, você também, muito importante, na mesa de som, Lainara Leandro Windley. A produção é a marca da Central de Jornalismo da Cidade. Diretor responsável, Júnior Barranqueiros. 6:03, horário de Brasília. Chegando aí para conferir as manchetes do programa. Fernando Diniz admite interesse em Wesley e faz apelo ao Corinthians. São Paulo fica perto da contratação de Domingos Duarte depois de zagueiro diminuir pretensão salarial. Palmeiras tem concorrência de 4 clubes europeus por Danilo. Fora dos planos do Santos, Zé Rafael recebe sondagens e avalia mercado internacional. E Infantino diz que FIFA vai analisar a expansão da Copa do Mundo para 64 seleções. Barbaridade, hein? 6:04, acompanha a Rádio Cidade no AM 730 ou no aplicativo Rádio Cidade Jundiaí, tudo junto, hein? .com.br. Na internet, além do site oficial, você pode acessar o Google e digitar Rádio Cidade Jundiaí ao vivo. Ali encontrará diversos links por onde ver a nossa programação. Ó, peça também o link da Rádio Cidade. WhatsApp 11 97 99 9000. Você vai nos ouvir aí direto do seu celular. Siga-nos também nas redes sociais, através do Facebook, Instagram, YouTube, Rádio Cidade Jundiaí. 6:05, bora lá que o programa já decolou, né? Vamos falar do Corinthians.
Campeão dos campeões.
E o Corinthians saiu na frente, mas cedeu um empate 1-1 ao Cascavel em um amistoso disputado na tarde deste domingo no Estádio Olímpico Regional em Cascavel, no Paraná. Matheus Pereira marcou seu primeiro gol pelo Timão, enquanto o Cleiton deixou tudo igual para o clube paranaense. Fernando Diniz promoveu alguns testes e colocou equipes diferentes em campo em cada tempo. Partida amistosa foi o primeiro e único teste do Corinthians antes do retorno das competições no segundo semestre. Até por isso, Fernando Diniz entrou com força máxima e, na volta para o intervalo, trocou praticamente toda a equipe, dando oportunidade aos jogadores de menor minutagem. Ele ainda fez alguns testes, como Charles e Alain, improvisados como zagueiro. Corinthians vai disputar as oitavas de final da Copa do Brasil, as oitavas da Libertadores, do segundo turno do Campeonato Brasileiro, neste segundo semestre. Timão é o décimo colocado na Série A com 24 pontos. A volta a campo será contra o Remo em casa, próximo dia 23 de julho, uma quinta-feira. Segundo o nosso âncora, o Paulinho Maurício, nossa informação, ele diz que o jogo foi horroroso, deu sono, estava sonolento o jogo e ele estava preocupado com o Corinthians. Tomara que a hora que jogar oficialmente, melhora, né, Paulinho? E o técnico do Corinthians, Fernando Diniz, admitiu interesse no atacante Wesley, atualmente no Al-Nassr. Segundo o treinador, as características do jogador agradam a comissão técnica. Diniz, no entanto, ressaltou que o maior reforço da equipe no momento é a manutenção das principais peças. Corinthians e alguns de seus jogadores em alta no mercado, como André, Yuri Alberto e Hugo Souza, além de Mendes de Pai, que ainda não teve o contrato renovado. Saber se tem alguma oferta, né? Se não tiver, não tem interesse nenhum. Internamente, o Corinthians vê com bons olhos a possibilidade de repatriar o atacante. A diretoria considera que o Wesley se encaixa no perfil buscado para reforçar o setor ofensivo, principalmente por conhecer o ambiente do clube e pelo potencial de evolução. Apesar do interesse, a negociação enfrenta obstáculos importantes. O principal deles é o transfer ban imposto pela FIFA, que impede o Corinthians de registrar novos jogadores enquanto a punição estiver em vigor. E olha, falou de transfer ban, segura a bomba aí. Corinthians foi mais uma vez punido pela FIFA com o transfer ban. Na tarde desta segunda-feira, o clube recebeu a notificação de que está proibido, por prazo indeterminado, de registrar novos jogadores até que quite as dívidas com outros clubes. A nova punição ocorreu em razão do não pagamento da multa disciplinar de 225 mil dólares, cerca de 1,151 milhão na cotação atual, aplicada pela FIFA por atrasos em compromissos financeiros relacionados a três negociações: José Martínez, do Philadelphia Union, dos Estados Unidos, Charles, do Midland, da Dinamarca, Thales Magno, do New York City, nos Estados Unidos. Segundo a diretoria, Corinthians optou por não quitar a multa para priorizar o pagamento de salários do elenco. Este é o segundo transfer ban aplicado ao Corinthians em 2 meses. Anteriormente, o clube havia sido punido por conta da dívida com a Philadelphia Union, no valor de 1,5 milhão de dólares, 7,7 milhões de reais na cotação atual, pela compra do volante José Martínez no segundo semestre de 2024. 6-9. Já tá enchendo as paciências para a seleção. Já perdeu, já acabou.
Fala, galera, tô chegando e tá começando agora mais um programa Super Mais aqui pela sua rádio favorita.
O Brasil atingiu o maior jejum de títulos de sua história em Copas do Mundo. Acumula 28 anos sem conquistar o Mundial, superando o intervalo de 24 entre as conquistas de 1990 e 1994, 1970 e 1994. Novo ciclo para a Copa do Mundo 2030 será disputado no Marrocos, Espanha e Portugal, além de jogos festivos na América do Sul. Inicia em setembro, quando a seleção jogará dois amistosos contra a Austrália nos dias 25 e 29, em Townsville e Brisbane. De olho na próxima Copa do Mundo, a seleção brasileira deve passar por um processo de renovação com a saída de diversos jogadores experientes. Danilo, que disputou as últimas três edições do Mundial, afirmou que sua aposentadoria da seleção é natural pela idade. E já Neymar indicou que não deve participar do próximo ciclo. Não deram nada para a seleção, Danilo era reserva no Flamengo, uma participação pífia, um vexame lascado, né? E a gente tem que aguentar as outras seleções. Eu falei aqui que a Noruega pegou uma moleza contra o Brasil, jogou contra a Inglaterra, foi embora para casa também. 6:11, Ana Paula Costa.
Enquanto o Campeonato Brasileiro está em pausa por causa da Copa do Mundo, os clubes estão aproveitando essa intertemporada para fazer amistosos. Alguns jogos aconteceram neste fim de semana. No sábado, em Portugal, o Flamengo conquistou o troféu do Algarve ao derrotar o Benfica por 2-1. Com portões fechados, também no sábado, quatro equipes se enfrentaram. No CT da Barra Funda, São Paulo disputou com o Santo André e o outro jogo treino aconteceu em Bragança Paulista, entre Red Bull Bragantino Bragantino e Atlético Paranaense com um placar de 2-1. Já neste domingo, o Fluminense fez 2 gols no Bahia, no estádio do Maracanã, e o jogo Corinthians e Cascavel terminou empatado em 1-1. O último amistoso deste domingo aconteceu na Arena Mané Garrincha, em Brasília, entre Cruzeiro e Grêmio. Com 2 defesas de pênalti do goleiro Gabriel Grando, o tricolor gaúcho terminou em 3-1 contra o Cruzeiro. O Brasileirão retorna nesta quinta-feira, dia 16, com a disputa da 19ª rodada. Grupo Rádio Web, 25 anos. Áudio que amplifica conexões. Produção e reportagem, Ana Paula Costa.
Cília, vem aí as notícias do São Paulo.
Salve o tricolor paulista, amado clube brasileiro. Tu és forte, tu és grande, entre os grandes és o primeiro.
O São Paulo divulgou quais serão seus adversários nos últimos testes da equipe antes do retorno ao Brasileirão. Na próxima sexta-feira, a equipe encara a Ferroviária e o Grêmio Esportivo Mauense em 2 jogos-treino no CT da Barra Funda. As 2 atividades do mesmo dia são uma opção da comissão técnica para observar o número maior de jogadores. Serão 2 equipes mescladas com titulares e reservas em cada período. Jogo treino contra a Ferroviária será às 10 da manhã, enquanto que os testes contra o Grêmio Mauense serão às 14 horas. Partidas não terão transmissão e serão abertas ao público. No último sábado, o tricolor venceu os 2 jogos-treino que realizou no CT. O time superou a Primavera por 1-0 e o Santo André por 4-1. E o São Paulo retomou as negociações. Está otimista por um acerto com o Domingos Duarte. O zagueiro está livre no mercado desde o término de seu contrato com o Getafe da Espanha, no 30 de junho passado. Representantes do português diminuíram a pedida salarial e um acordo ficou próximo. São Paulo trata a negociação como avançada e espera concluir a contratação ainda nesta semana. A ideia da diretoria é assinar com o jogador por 2 anos. É bom lembrar que Domingos Duarte recusou 2 propostas feitas pelo tricolor. O empecilho sempre foi a pedida salarial do jogador, considerada acima das pretensões de São Paulo. O clube chegou a ir ao mercado para buscar novas opções. Quantos Domingos Duarte se recebeu sondagens para seguir na Europa, mas parece que nenhum time da Europa quis contratar nele. É só encheção de linguiça isso aí, né? No entanto, o jogador considera positiva a ideia de atuar no futebol brasileiro. E ainda falando do tricolor do Morumbi, o São Paulo negocia a saída do goleiro Yon para o Portimonense de Portugal. O jogador não está nos planos da comissão técnica da diretoria e tem contrato apenas até o fim deste ano. Yon, de 24 anos, deve assinar com qualquer clube e sair de graça no início de 2027. Mas o São Paulo conversa para a saída imediata, mantendo 20% dos direitos econômicos. Yon chegou ao São Paulo em 2017, nas categorias de base, nunca teve espaço no profissional. Jogou apenas 3 partidas no time principal o ano passado. 6:15. O Grêmio acertou a contratação do meio-atacante Giovanni Cabral, de 28 anos, e disputou a Copa do Mundo deste ano pela seleção de Cabo Verde. O reforço assina por 1 ano e meio. Luiz Castro confirmou a chegada dos jogadores na entrevista coletiva deste domingo, após a vitória sobre o Cruzeiro em amistoso no Maré Garrincha, em Brasília. Não sei se é Giovanni, né? Se foi Giovanni, se não foi Giovanni Cabral, foi titular em 2 jogos do Mundial. Na estreia em empate contra a Espanha e na fase de 16avos de final, na derrota para a Argentina. Ele estava no Estrela Amadora de Portugal, ficou livre no mercado em julho, depois do final do contrato. 6:15, nossos comerciais. Na volta será a vez do Palmeiras.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Só até segunda. Cerveja Heineken lata 350ml 4,69. Chocolate Lactabis Wafer caixa 100 gramas 6,19. Papel higiênico Fanny folha dupla. Leve mais, pague menos. 16 unidades 18,88. Kit 2 desodorantes Rexona Aero 150ml cada mais 2 pacotes de figurinhas 29,90. Ofertas válidas até segunda para Sorocaba e Jundiaí.
Faz toda a diferença.
G2G Internet Fibra. Aproveite esta promoção. Fechando seu plano, você ganha 3 meses de telecine grátis para aproveitar com toda a família. Assine já. 11-4159-9120. Vem para G2G.
Buona Restaurante. Sua melhor opção de buffet de comida caseira e culinária japonesa. Opções por quilo ou à vontade. Aberto de segunda a sábado, das 11:30 da manhã até as 22 horas. À noite, pratos com desconto. Quartas e sábados, no almoço, tem feijoada. Domingo, das 11:30 até as 3 da tarde. Aos sábados, jantar com música ao vivo, das 19 às 22 horas. De segunda a sexta, tem ainda prato executivo, prato do dia e marmitex, PM ou G. Buona Restaurante, Avenida Osmundo dos Santos, Pelegrini 1000, dentro do Boa Supermercado. No Instagram, Restaurante Buona.
WhatsApp da Rádio Cidade Jundiaí, 11-977-99-9000. Repetindo, 11-977-99-9000.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
6:17, vamos falar do Palmeiras.
Quando surge o viverde imponente, no gramado em que a luta o aguarda, sabe Deus que vem pela frente.
Atento às movimentações externas do mercado, nós também segue ligado ao elenco, já tem irmãos, né? Nos Estados Unidos. O clube aguarda a representação de Gustavo Gómez após a disputa da Copa do Mundo para discutir a renovação de contrato do Paraguai. Atualmente, o vínculo do capitão do Verdão é válido até dezembro do ano que vem. O clube ainda não definiu quanto mais tempo de contrato vai oferecer ao jogador, mas pretende atingir uma meta próxima ao que foi pedido pelo atleta. Ele tem 33 anos, é o capitão da equipe e titular absoluto da equipe comandada por Abel Ferreira. No Palmeiras desde 2018, é o maior vencedor do clube, com 13 taças conquistadas. O clube já é esperado no Palmeiras na próxima semana. Assim como Maurício e Ramon Sousa, ele ganhou uns dias de folga após a eliminação da seleção do Paraguai nas oitavas de final da Copa do Mundo. Já o atacante Luiz está na lista de transferências do Palmeiras. O status do jogador de 20 anos busca um novo clube para seguir a carreira. Tanto o Luiz quanto o Palmeiras entendem que uma transferência é o melhor para este momento. O atacante estreou no profissional do clube em 2024, mas não conseguiu emplacar. O fato do atleta já busca um novo clube para o jogador. A prioridade é uma saída para o futebol europeu. Luiz está no Palmeiras desde 2016, conquistou títulos oficiais por todas as categorias de base do clube. E o Palmeiras ganhou concorrência na disputa por Danilo, meio-campista do Botafogo. Zenit abriu conversas pelo jogador nos últimos dias. Newcastle, Roma e Galatasaray também fizeram sondagens para entender as condições de uma eventual negociação nesta janela de transferência. Internamente, Botafogo mantém a estratégia de aguardar o avanço do mercado pós-mundial. Palmeiras surge como principal candidato a contratá-lo no mercado brasileiro, enquanto o Alvinegro espera ofertas de clubes da primeira prateleira da Europa para atender a um desejo do atleta que não quer jogar em centros periféricos do velho continente. 6:20. Flamengo entrou no páreo para contratar Thiago Almada, diretor do Rubro Negra, procurou atacante do Atlético de Madrid, lá da Espanha, nos últimos dias e avançou por um acordo com o jogador, que também tem proposta do River Plate da Argentina. Em junho, Flamengo já tinha feito um contato com a Almada, que na ocasião recusou a possibilidade e disse que o desejo era continuar na Europa. Sem propostas por lá, no entanto, o atacante abriu as portas para voltar ao futebol brasileiro. A decisão só será tomada depois da quarta do Copa do Mundo. E o Flamengo está ciente que ofertas de clubes europeus serão priorizadas pelo jogador. Almada disputa a Copa do Mundo com a Argentina. Dos 6 jogos do time até o momento, né? 6:21, Christian Costa.
Pô, aqui não tem VAR, entra em campo para falar de uma rivalidade que ultrapassa o esporte. E tem tudo para escrever mais um capítulo marcante na história das Copas do Mundo. Em 1982, a ditadura argentina agonizava. Desesperado para se manter no poder, o general Leopoldo Galtieri ordenou a invasão das Ilhas Malvinas, na tentativa de inflamar o nacionalismo e salvar a popularidade do regime militar. O arquipélago, localizado no Atlântico Sul, estava sob domínio britânico desde 1833, mas sempre foi reivindicado pelo país sul-americano. Em resposta à invasão, a primeira-ministra britânica, Margaret Thatcher, enviou uma poderosa força-tarefa naval e militar à região. As tropas do país europeu derrotaram o exército argentino, retomando as ilhas, chamada de Falkland pelos ingleses. A guerra terminou com a rendição argentina e resultou na morte de 649 soldados argentinos e 255 britânicos. A derrota culminou na queda da ditadura no país sul-americano. Apesar de comemorar o fim do regime militar, a derrota nas Malvinas ainda é uma cicatriz na alma argentina até hoje. Imagina em 1986. Na Copa do México, argentinos e ingleses se enfrentaram nas quartas. Tudo e mais um pouco já foi falado sobre a Batalha do Azteca. La mano de Dios e um gol para sempre de Maradona definiram a vitória dos hermanos por 2-1. Gary Lineker marcou para os ingleses, o último gol dele no Mundial, onde foi o artilheiro com 6 gols. A partida é considerada para os argentinos uma revanche da Guerra das Malvinas. Essas duas seleções ainda escreveram outros dois capítulos em Copa, 98 e 2002, uma vitória para cada lado. Mas nada se compara ao jogo disputado na Cidade do México no dia 22 de junho de 1986. Ou nada se comparava, porque o Mundial de 2026 reservou uma semifinal que promete parar o universo do futebol. Neste sábado, a Inglaterra precisou da prorrogação para vencer a Noruega de virada por 2-1. A Argentina também precisou da prorrogação para superar a Suíça, 3-1. A semifinal entre Argentina e Inglaterra em Atlanta, na quarta-feira, dia 15 de julho, vai colocar frente a frente um genial camisa 10 contra um artilheiro criado no Tottenham. Assim como em 1986. Diego virou Messi, Lineker virou Kane. O Aqui Não Tem VAR se despede contando segundos para esse novo capítulo nesta rivalidade, que é bem-vinda apenas dentro do campo. Aquele abraço.
6:24, agora a vez do Santos. Rafael deve definir nas próximas semanas o novo destino. Fora dos planos da Comissão Técnica do Santos, o meio-campista recebeu sondagem, mas aguarda a abertura da janela internacional para acelerar o processo de saída da Vila Belmiro. Experiente jogador avalia a busca por uma equipe no mercado estrangeiro. Ele atuou apenas no Brasil durante a carreira. A expectativa do staff de que mercados alternativos procurem o jogador a partir do dia 20, quando se abre a janela de transferência internacional no Brasil. Santos não vai dificultar a saída do jogador. Sem lesão, meio campista mantém a forma física no CT Rei Pelé e treina em horários alternativos ao elenco comandado por Cuca. O Santos iniciou negociações para renovar o seu contrato de fornecimento de material esportivo com a Umbro. Embora o vínculo atual termine apenas em dezembro do ano que vem, a diretoria do Peixe decidiu se adiantar e abrir as tratativas para a ampliação do acordo. As conversas estão em andamento empresa inglesa já se mostrou totalmente favorável à continuidade da parceria. A intenção da cúpula santista é estender o contrato por mais 3 ou 5 anos, além do prazo vigente. O Santos terá uma semana movimentadíssima pela frente, né? Depois de aproveitar a pausa para a disputa na Copa do Mundo, o elenco comandado por Cuca volta o foco para a retomada do Campeonato Brasileiro, enquanto o clube também se prepara para o retorno de Neymar ao CT Rei Pelé. O principal compromisso da semana será na próxima quinta, quando o Santos visita o Botafogo 7:30 da noite no estádio Nilton Santos pela 19ª rodada do Brasileirão. A tendência é que o elenco realize treinamentos diários até a véspera da partida. Durante a intertemporada, o Santos disputou 2 testes preparatórios. A equipe venceu o União São João por 3-0 em um amistoso e, na sequência, empatou o jogo treino com o Osasco Sporting. O meia Gustavo Cavaleiro, que esteve com a seleção paraguaia, tem representação marcada para esta terça, dia 14. Já Neymar volta ao CT Rei Pelé na sexta-feira, 17. 6:27. Nossos comerciais. Depois, UFC.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Consumidor, muitas vezes a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Epoca quem tinha um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço. Viajar pelas telas é tudo de bom. Viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Dia 26 de julho, vamos comemorar o dia de São Cristóvão com missa e procissão veicular.
No volante do meu carro, corajosamente enfrentarei.
8 horas, concentração de motoristas e motociclistas no estacionamento do Paço Municipal de Jundiaí. 9:30, missa campal com transmissão ao vivo pela Rádio Cidade 730M ou pelas redes sociais Rádio Cidade Jundiaí. 10:30, procissão veicular e bênção dos veículos em frente ao Parque da Uva. Homenagem a São Cristóvão. Realização Sintra Cargas. Administração Reinaldo Rabelo. Apoio Prefeitura de Jundiaí.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
6:29, daqui a pouco que o Ayrton Vaz estará conosco aqui na resenha do final de semana Esportes aqui da região. 5 anos depois de sua última luta, quando fraturou o tornozelo esquerdo contra Dustin Poirier, Conor McGregor retornava na noite deste sábado ao octógono do UFC, mas novamente uma lesão tirou o irlandês do combate e frustrou uma legião de fãs em Las Vegas e ao redor do mundo. Agora numa revanche contra Max Holloway, McGregor lesionou o joelho direito com 69 segundos de luta e foi obrigado a abandonar o duelo. Holloway foi declarado vencedor por nocaute técnico. Na coletiva após o evento em Las Vegas, Dana White disse que acredita que Conor McGregor tem rompido o ligamento cruzado no interior do joelho direito. O lutador, que deixou a arena imediatamente após a luta, ainda passará por exames detalhadamente. No primeiro movimento da luta, Conor McGregor disparou uma voadora. Quando pisou no chão, o joelho direito se lesionou. Em seguida, o irlandês tentou chutar e escorregou de novo. Holloway caiu por cima e passou a golpear no ground and pound. McGregor conseguiu se levantar, mas claramente já não conseguia mais se manter no duelo. Holloway alertou o árbitro, a luta chegou a prosseguir, mas logo depois já se viu que McGregor não tinha mais condições e o combate foi encerrado. Agora espaço para o jornalismo, 6:31. Milena Abreu.
O Senado aprovou na semana passada um projeto de lei que cria o chamado Pix Pensão, um mecanismo que permite automatizar o pagamento mensal de pensão alimentícia diretamente da conta do devedor para a do beneficiário. A medida é voltada especialmente para garantir o recebimento dos valores quando quem paga não tem emprego fixo, como trabalhadores autônomos, profissionais informais, motoristas de aplicativos e microempreendedores, por exemplo. Pela proposta, o juiz poderá determinar a transferência eletrônica recorrente nas datas definidas, utilizando a infraestrutura do Pix. A nova regra busca eliminar a burocracia atual, onde as famílias de baixa renda e os representantes legais das crianças precisam recorrer à justiça e esperar meses por ordens de penhora a cada atraso no pagamento. Com o novo sistema, o desconto passa a ser automático todos os meses para o trabalhador sem carteira assinada, da mesma forma que já ocorre com quem tem salário formal ou é servidor público. Caso não haja saldo disponível no dia do vencimento, os bancos deverão notificar a falta de recursos e o Banco Central poderá reter ativos financeiros do devedor. Vale dizer que a automatização da cobrança vai valer apenas para as parcelas futuras e não quita as dívidas acumuladas no passado, que continuarão sendo cobradas pelos meios tradicionais. Além disso, o texto reforça ainda que o Pix Pensão não substitui as punições mais severas que estão previstas na legislação brasileira para os inadimplentes, mantendo válidos os pedidos de penhora de bens e os decretos de prisão civil. Para entrar em vigor, a proposta do Pix automático ainda depende de análise e sanção presidencial. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Número 1 do mundo, Yannick Sinner, fez uso a posição que ocupa no ranking da ATP ao vencer Alexander Zverev na tarde deste domingo e conquistar o bicampeonato em Wimbledon. Italiano bateu o rival alemão por 3-7-1, com parciais 6-7, tie-break 7, 7-6-2, 6-3 e 6-4, e levantou o segundo troféu do Grand Slam inglês. A vitória de Sinner sobre Zverev marca uma rivalidade iniciada em Roland Garros em 2020. Antes do final em Wimbledon, os dois se enfrentaram 14 vezes no circuito, com 10 vitórias do italiano contra 4 do alemão. 6h33, Virginia Alves.
Empresas brasileiras de tecnologia interessadas em expandir os seus negócios para o exterior já podem se inscrever na seleção que vai levar até 100 startups à Web Summit Lisboa 2026. Podem participar startups de base tecnológica que têm um produto próprio pronto para comercialização e potencial para atuar em mercados internacionais. Antes da viagem, as empresas selecionadas passam por uma preparação com mentorias, treinamento de apresentação para investidores e conexões com parceiros estratégicos. A head de startups do Sebrae, Cristina Mieco, explica que participar de eventos como esse vai muito além da exposição da marca.
Eu tendência, né, saber o que está acontecendo e principalmente networking. Com eventos como esse são muito bem qualificados. Então vem gente do mundo inteiro, do Brasil inteiro, decisores. Tem muitos investidores aqui, tanto do Brasil como do mundo. Então elas têm a oportunidade de falar com essas pessoas. Então antes de vir para cá, elas têm que estar muito bem preparadas, com o pitch na ponta da língua para poder fazer o máximo de conexão. E a gente tá vendo que elas conseguem fazer muitas reuniões, uma média de 30, 40 reuniões, e aí é fazer o dever de casa.
Entre os perfis buscados pelo edital estão startups com soluções inovadoras e escaláveis. O exemplo é a Voxer Power, empresa que desenvolveu uma tecnologia para facilitar o carregamento de veículos elétricos usando o WhatsApp. Um dos fundadores da startup, Renan Verli, explica como a ferramenta funciona.
Na prática, a gente teve uma ideia de eliminar aplicativos e a gente foca em lançar uma tecnologia que só use o WhatsApp. Isso vai facilitar a vida da pessoa que está viajando com carro elétrico. A pessoa que viaja com carro elétrico, eu mesmo fui do Rio para Florianópolis, tive que baixar 25 aplicativos para viajar. Se todo mundo utilizasse o WhatsApp como meio de pagamento, nem ia precisar baixar 25 aplicativos. Você está no local, é só escanear o QR Code, né?
Então,
as inscrições seguem até o dia 26 de julho. O regulamento e o formulário de inscrição estão disponíveis no portal Sebrae Startups. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Virgínia Alves.
6h36. A etapa preliminar da Liga das Nações Femininas de Vôlei chegou ao fim neste domingo. o Brasil já sabe quem enfrentará na fase final da competição. Terceira rodada, seleção brasileira terá o Japão, que finalizou em sexto lugar nas quartas de final. Jogos começam a ser disputados no próximo dia 22 em Macau, na China. Líder da competição, os Estados Unidos enfrentarão a China, que estava fora do grupo de classificação, porém, por ter vaga assegurada como anfitriã, assumirá a oitava posição. Vice-líder, a Itália é campeã das três últimas, entre as três últimas quatro edições, encara a Holanda. Quarto colocado, a Turquia medirá forças para a seleção do Canadá, a quinta na tabela. Iverson Gomes.
A internet mudou a forma de brincar, conversar, estudar e consumir informação, mas também abriu espaço para novas formas de violência. O Estatuto da Criança e do Adolescente chega ao seu aniversário de 36 anos com o desafio de garantir que os direitos previstos na lei também sejam respeitados no ambiente digital. A principal atualização recente dessa proteção é o Estatuto Digital da Criança e do Adolescente. O ECA Digital determina que a segurança seja considerada desde a criação dos produtos e serviços, como explica a coordenadora do Centro de Apoio Operacional de Defesa da Infância e Juventude do Ministério Público de Pernambuco, Aline Arrochelas.
O ECA Digital concretiza para o mundo online muito das diretrizes e dos direitos que já estavam consagrados no Estatuto da Criança e do Adolescente e também na Constituição Federal. Ele impõe às empresas, né, que possuem produtos, plataformas, redes sociais, etc., passam a ter mais diretamente uma série de responsabilidades na proteção de crianças e adolescentes. Então, por exemplo, elas passam a ter a obrigação de retirar imediatamente qualquer conteúdo que signifique risco para criança ou adolescente. Qualquer conteúdo que envolva, por exemplo, cyberbullying ou que envolva algum tipo de ameaça precisa ser retirado imediatamente, independente de ordem judicial.
Outra mudança importante está relacionada aos jogos digitais e ao incentivo a práticas consumistas por crianças e adolescentes.
Um outro ponto, por exemplo, do ECA Digital é a proibição nos jogos, né, nas plataformas, daquilo que a gente chama de loot boxes, né, aquelas caixas de recompensa, né, que é tão comum nos jogos que as crianças gostam, mas que acabam fazendo um padrão, né, que estimula consumismo ou que estimula mesmo o uso exacerbado daquele produto.
Aos 36 anos, o ECA continua baseado no mesmo princípio. Crianças e adolescentes devem receber proteção prioritária. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Iverson Gomes.
6h39, o presidente da FIFA, Gianni Infantino, afirmou que a entidade vai analisar a possibilidade de ampliar a Copa do Mundo para 64 seleções. Em entrevista ao portal suíço, o dirigente disse que o tema será debatido após o Mundial deste ano, o que adicionaria 16 equipes em relação ao atual formato do torneio. Atualmente, a Copa do Mundo conta com 48 seleções. O formato estreou na edição deste ano, ampliando em 16 o número de participantes em relação aos mundiais disputados entre 1998 e 2022. Em comemoração ao centenário do torneio, a próxima Copa do Mundo em 2030 será realizada em 6 países e 3 continentes. Argentina, Paraguai, Uruguai, América do Sul, Espanha, Portugal, Europa e Marrocos, África. 6h39, Igor Pereira.
O caso do pai que chutou o rosto da própria filha de 3 anos no Paraná chamou atenção para os casos de violência contra crianças. Para ampliar a proteção aos pequenos, desde 2022 está em vigor a lei Henri Borel, que mudou a legislação para punir com mais rigor os agressores. Entre as novidades dessa lei está a possibilidade de pedir medidas protetivas para afastar o agressor da criança. Quem explica é a juíza titular da primeira vara de crimes contra crianças e adolescentes de Belém do Pará, Mônica Maciel.
As medidas protetivas são um instrumento importante de prevenção de novas formas de violência, de maus tratos, sejam físicos, psicológicos, sexuais, contra criança e adolescente no ambiente intrafamiliar, podendo, inclusive, salvar, né, a vida de crianças ante a sua condição de vulnerabilidade e de estar no mesmo ambiente, muitas vezes com um agressor ou com uma agressora.
Só nos quatro primeiros meses de 2026 foram registradas mais de 115 mil casos de violência contra os pequenos, segundo os dados do Ministério da Saúde apresentados ao Senado. Os números reforçam a necessidade de denunciar.
As familiares que queiram ajudar a criança e adolescente, assim como qualquer pessoa da a comunidade que tenha convivência com crianças e adolescentes vítimas de violência, pode ser procurado o Conselho Tutelar do bairro, pode ser procurado o Ministério Público junto à infância, a Delegacia Especializada de Atendimento à Criança e Adolescente, além dos discos de denúncia.
Os casos de violência contra meninos e meninas podem e devem ser denunciados em uma delegacia, no Conselho Tutelar ou de forma anônima pelo Disque 100. Você pode salvar uma vida. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Igor Pereira.
A FIFA atualizou o ranking dos melhores jogadores da Copa do Mundo após o encerramento das quartas de final. O principal destaque foi o Jude Bellingham, que subiu 4 posições, ultrapassou o Lionel Messi e assumiu a segunda colocação. Kylian Mbappé segue na liderança. Bellingham brilhou na vitória da Inglaterra sobre a Noruega, marcando os 2 gols que garantiram a classificação inglesa nas semifinais contra a Argentina. Com a atuação, o meio do Real Madrid passou a somar 8,25 em ataque, 6,43 em criatividade, 5,67 em defesa. Ao todo, Bellingham ganhou 4 posições, ultrapassou Ousmane Dembélé, Lionel Mazumbi, ficou fora das quartas de final por lesão, e Erling Haaland passou em branco dentro da Inglaterra, e Lionel Messi, com isso, tornou-se o jogador inglês mais bem cotado no ranking. Breno Zonta, comerciais, na volta estaremos com o Vasco.
Em nome da Segurança Nacional, jornalistas têm sido processados, presos, monitorados, forçados ao exílio ou até mesmo mortos. Essa foi a conclusão do relatório divulgado na última semana pela Repórteres Sem Fronteiras. O diretor da organização na América Latina, Arthur Romeu, explica que a segurança nacional tem deixado de ser um conceito restrito à proteção de um país diante de ameaças reais para servir de justificativa para censurar jornalistas que investigam, por exemplo, forças de segurança, grupos armados, crime organizado, corrupção ou questões ambientais. E com isso, o público é privado de ter acesso a essas informações.
Um uso legítimo de segurança nacional poderia ser para proteger informações cuja divulgação pode colocar em risco aí operações militares em andamento, vida de agentes infiltrados ou a defesa do país contra algum tipo de ameaça mais concreta. Mas essa banalização, essa ampliação do uso de segurança nacional normalmente está sendo utilizada tanto em países autoritários como países mais democráticos para impedir reportagens sobre corrupção, violação de direitos humanos, falhas de governo, críticas a autoridades.
O relatório demonstra que em países de regime autoritário, como Rússia, China, Irã e Bielorrússia, as leis de segurança nacional servem para acusar os jornalistas de espionagem, terrorismo, traição, colaboração com o inimigo e, muitas vezes, para prendê-los. Em regimes democráticos, Arthur diz que a ameaça é mais sutil, mas também preocupa. Ele cita um caso no Brasil. Em janeiro de 2019, logo no início do governo de Jair Bolsonaro, um decreto alterou a regulamentação da Lei de Acesso à Informação, que desde 2014 criava obrigações de transparência para os governos perante a população.
Ele ampliava o número de servidores públicos que estavam autorizados a classificar documentos públicos como ultrasecretos e secretos, criando restrições indevidas aí, ou fragilizando essa lei de acesso à informação com base, inclusive, em argumentos de segurança nacional para poder decretar, né, sigilo de determinados documentos.
A organização defende que jornalistas que sejam processados por divulgar informações confidenciais possam invocar a defesa do interesse público quando esta publicação revela fatos relevantes para a sociedade. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
Repoca quentinha, um sorriso, um abraço, sentir alegria em tudo que faço, viajar pelas telas é tudo de bom, viver a magia é viver Movicon. Viva histórias, viva esperanças, viva risos, viva emoções, viva a magia do cinema na Movicon.
Movicon.
Movicon, a magia do cinema na sua vida.
Agora você pode ter a Drogaria Catedral na palma da sua mão. No Instagram, acesse @drogariacatedraljundiaí e fique por dentro das novidades, promoções e serviços. São diversos produtos com preços imbatíveis. É possível também encontrar endereços e telefones de todas as unidades. @drogariacatedraljundiaí. Siga a página no Instagram, Drogaria Catedral, sua farmácia em casa.
Rádio Cidade Jundiaí.
Estamos apresentando Cidade Esportiva.
6h46. Agora tudo com você, Voz. Boa noite, seja bem-vindo.
Muito obrigado, este é Antônio Carlos Zilo. Obrigado pela passagem. Nós vamos então se divertir muito com o esporte aqui da cidade de Jundiaí. Tem muita movimentação e é só desse microfone que se fala de todos os esportes. Costumo dizer, o seu esporte, a sua cidade está aqui na Rádio Cidade e vamos abrindo hoje com a modalidade do Taekwondo. O Taekwondo teve 3 atletas premiados aí no campeonato que aconteceu lá no ginásio do Ibirapuera, de 11 a 12, acho que foi, né? O Games, Brasil Games, é um campeonato diferente esse, torna mais amizade, o conhecimento entre os atletas. E foi o 56º campeonato realizado pela Federação de Taekwondo do Estado de São Paulo. Nós temos 2 federações, essa aqui é a que abrange e que foca promovendo atletas para uma possível Olimpíadas, um campeonato mundial e daí para frente. É um evento realmente de grande importância, né? E contou como a primeira etapa do circuito Copa São Paulo. Então o campeonato também teve dupla comemoração, circuito Copa São Paulo, classificatório para a Copa do Brasil. E essa Copa do Brasil, se não me falha a memória, eu estava conversando com o professor, mas é agora no mês de novembro, final de outubro, no mês de novembro, e é organizado pela Confederação Brasileira de Taekwondo. Como eu já disse, o Brasil Games celebra aí uma parceria e confraternização entre os diferentes organizações, recebendo atletas de outros estados, até mesmo de outros países, em participar aí desse evento. 5 atletas do time de Jundiaí e que treinam lá no Francisco Dal Santo e comandado pelo grã-mestre Lucas Rebelo, participaram aí na categoria luta e também na categoria formas, né? Que é o ponto C. E lá do Dal Santo são eles e conquistaram aí medalha de ouro. Alanis Alves com 2 vitórias na luta, acho que foi na luta e teve sua primeira oportunidade de disputar com alguém de fora do Brasil, de outro estado, né? E conseguiu aí a medalha de ouro, né? E ela lutou aí contra uma chilena. Lutou contra uma chilena. Conquistou vitória no Ponce com suas melhores apresentações até o presente momento. A Mariana Fibicati no Ponce também venceu sua oponente do estado de Alagoas, garantindo aí uma medalha, garantindo o terceiro ouro no dia. Ela ganhou 3 medalhas, hein? Tivemos aí o Kaique Claudino e o Thiago Fradic, que fizeram lutas bastante disputadas na categoria, garantindo ambos medalhas de prata também para o time de Jundiaí. Tem mais aqui, contou ainda com os técnicos, a Bianca Rocha e o Sérgio Filho, além da escalar a escala da árbitra jundiaense, a Júlia Rocha, também participando do evento. Tá aí, parabéns ao Taekwondo da cidade de Jundiaí, que faz bonito. Mas em Campo Limpo Paulista, quem está fazendo bonito. Aliás, o arco e flecha lá em Campo Limpo Paulista, o judô, e agora fiquei sabendo, neste ano aqui já é o segundo evento do tênis de mesa que lota lá o ginásio Nenezão. Então essas três modalidades estão realmente marcando o nome do esporte lá na cidade de Campo Limpo Paulista, e desta vez vamos falar do tênis de mesa.
E vamos falar da Copa da Grande São Paulo, que aconteceu em Campo Limpo Paulista. Conosco um dos coordenadores da modalidade em Campo Limpo Paulista, que também esteve coordenando este evento, Leandro Gonçalves, aqui conosco. Leandro, mais um evento no tênis de mesa, mostra que Campo Limpo cada vez está crescendo mais na modalidade.
O tênis de mesa vem crescendo muito aqui na nossa cidade, e cada dia mais a gente vem conseguindo adeptos para a modalidade, que era uma modalidade meio esquecida num passado, né? Mas hoje, com esse trabalho, com esse projeto que a gente tem da Copa de Tênis de Mesa da Grande São Paulo, a gente vem atendendo tanto os nossos atletas iniciantes como os atletas avançados aí, que hoje tinha atletas aí até de nível de campeonato brasileiro, que participaram do Brasileirão de Inverno. E cada vez vem melhorando mais aqui tanto a estrutura quanto o nível dos atletas.
Leandro, quantos atletas de Campo Limpo participaram?
Hoje a gente teve 28 atletas inscritos de Campo Limpo Paulista. E de todas as categorias, desde o iniciante até o avançado, masculino e feminino.
Está bem o seu time de tênis de mesa aqui na cidade?
Sim, vem numa crescente muito boa a equipe de tênis de mesa de Campo Limpo. A gente vem passando por cima de alguns obstáculos aí, que é normal de toda a modalidade, porém a gente está com uma evolução muito boa. Esse ano aqui conseguimos participar até do Campeonato Brasileiro de Inverno, que é um marco histórico aí para a cidade, que a gente nunca tinha participado, e esse ano aí a gente conseguiu participar.
Copa da Grande São Paulo, quantos atletas participaram e quantas cidades estiveram presentes?
Sim, hoje aqui na Copa da Grande São Paulo tinham em torno de 26 cidades, mas aproximadamente, né, não sei exatamente quantas cidades. Tinha 180 atletas de várias cidades, que, como eu comentei, e cada dia vem aparecendo clubes de cidades diferentes. Graças a Deus, a cada torneio que a gente vem fazendo, vem aparecendo novas cidades que estão aderindo à nossa Copa aí.
Prefeitura apoia o seu trabalho?
Sim, a prefeitura vem apoiando, a secretária, o diretor de esporte, o prefeito, eles sempre vêm apoiando a gente aí, o que é importante para a gente conseguir dar continuidade aí no nosso trabalho.
Cidades da região que participaram do evento?
Aqui da região veio Jundiaí, Itatiba, Atibaia, Caieiras, Francisco Morato, Franco da Rocha, Santana do Parnaíba, Valinhos, Vinhedo, Bragança Paulista, Itapevi, São Paulo, Grande São Paulo, vem alguns clubes da Grande São Paulo também.
Isso engrandece a modalidade aqui em Campo Limpo.
Sim, graças a Deus, é o que eu falei, a gente vem numa crescente muito grande aí com a modalidade. Hoje em dia aqui na prefeitura a gente tem um treino gratuito aí para mais de 70 crianças, e isso é muito importante para a gente conseguir formar atletas, né? Cada vez tendo mais adeptos, cada vez mais a gente vai se destacando e conseguindo atuar no cenário, em grandes competições do cenário nacional do tênis de mesa.
Muito bem, parabéns, Leandro, pelo evento, pelo trabalho feito no tênis de mesa na cidade de Campo Limpo Paulista. Esse foi Leandro Gonçalves, muito obrigado em falar conosco.
Muito obrigado, Vaz, agradeço aí a divulgação do nosso trabalho, e quando tiver o evento novamente a gente vai procurar divulgar aí para você aparecer e dar sua contribuição na divulgação aí, que é muito importante para a gente essa divulgação, para a gente fomentar a nossa modalidade.
Legal, tá aí, portanto, muito obrigado ao pessoal de Campo Limpo Paulista, e agora vamos falar do PEAMA, que conquista 115 medalhas na seletiva para os regional Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo. O atletismo participou no sábado, lá na pista lá do Paralímpicos em São Paulo, né? E a seletiva regional, 8ª região dos Jogos Paralímpicos do Estado de São Paulo, de 11 a 12 de julho, lá no centro de treinamento para Paralímpico, agora ficou correto, e no sábado tivemos o atletismo composta por 17 atletas, conquistando 43 medalhas, 20 de ouro, 15 de prata e 8 medalhas de bronze. Com resultado, Jundiaí encerrou a competição na terceira colocação geral no masculino e sexto no feminino. E no domingo foi a vez da natação, formada por 19 atletas, confirmar a força da modalidade, né, da cidade de Jundiaí, dos nadadores, né, conquistaram 72 medalhas, sendo 46 de ouro, 20 medalhas de prata e 6 medalhas de bronze, garantindo o título de campeão geral, tanto no masculino quanto no feminino. O Peama conquistou então 115 medalhas. No total foram 66 de ouro, 35 de prata, 14 medalhas de bronze. Parabéns aí ao pessoal do Peama e evidentemente aos atletas. E no próximo final de semana, mas não vai ser em Jundiaí, o Celotes vai jogar aqui em Jundiaí pelo Campeonato Brasileiro e será contra o Flamengo. Eu não tenho esse horário ainda, vai ser no domingo, provavelmente às 14h, mas a gente vai confirmar isto. O Freg Futebol, que faz parte do futebol americano e também é do mesmo conjunto do Celotes, vai jogar no sábado à tarde, mas na cidade de Guarulhos, e vamos sentir como é que está esse futebol americano, Freg Futebol. Do Freg Futebol, vamos ouvir o Washington Silva falando dos preparativos.